Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Chegamos ao final desta semana, onde podemos refletir sobre a vocação sacerdotal. É pertinente, é oportuno e válido. Durante esta semana, fomos chamados a rezar, a interceder sobre um presbítero, a rezar pelos padres. Mais do que nunca, precisamos nutrir essa experiência de oração que sustenta a vida e vocação de muitos padres. E assim, alimentados pela oração do povo, eles melhor servirão a este mesmo povo através da palavra de Deus, através da Eucaristia e dos dons que o Senhor nos concede por meio da sua igreja. Seja bem-vindo, sou Padre Mário Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 8 de agosto de 2020, sábado, o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: Vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O tempo da maturação é um processo que precisamos aprender a respeitar nas diferentes áreas de nossa vida. Esse processo também se dá na vida espiritual. Ninguém nasce com fé. A fé é um dom dado por Deus. É nossa responsabilidade transmiti-la. De São Paulo na carta aos Romanos: É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: Todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor. Rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Mas não são todos que prestaram ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Os discípulos tinham fé, mas uma fé em desenvolvimento, respeitando as etapas e processos da vida. Todos nós devemos passar por esse processo de crescimento espiritual, em que, por meio de uma vida virtuosa, vamos cada vez mais galgando progressivamente nossa caminhada para a salvação por obra e graça de Cristo. Há nesse evangelho de hoje uma cena ao que se espera de nós, mas também um convite à paciência. Aos poucos, vamos trilhando esse caminho de amadurecimento e aprendendo a responder mais eficazmente aos desafios da fé. Contudo, precisamos ter a coragem de renunciar a uma fé que teima em ser pueril. Precisamos começar a nos alimentar do que é mais sólido. Só assim nosso crescimento será real. Mas esse alimento será dado à medida em que vamos buscando viver segundo o Espírito do Senhor, como exorta São Paulo. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podiais suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. O exercício da paciência não deve ser só conosco. Precisamos usar de paciência com o tempo de amadurecimento do outro. Se você já vive em santidade, ótimo, mas isso não te dá o direito de julgar ou condenar quem ainda só pode ofertar pouco. É bom lembrar que a oferta que agrada nem sempre vem de uma grande quantidade, mas das verdadeiras motivações. Uma santidade que julga e condena perto de um arrependimento sincero é absolutamente nada aos olhos da fonte de misericórdia. Ajudemo-nos mutuamente e cada um, a seu tempo, responderá com fidelidade e amor à vontade do Pai. Fiquemos agora com a reflexão do magistério sobre a vida presbiteral da pastora Isabel Lopes. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito não está simplesmente sobre o Messias, mas enche-o, penetra-o, atinge-o no seu ser e operar. De fato, o Espírito é o princípio da consagração e da missão do Messias. Por isso me consagrou e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Em virtude do Espírito, Jesus pertence total e exclusivamente a Deus. Participa da infinita santidade de Deus que o chama, elege e envia. Assim, o Espírito do Senhor se revela fonte de santidade e apelo à santificação. Este mesmo Espírito do Senhor está sobre a totalidade do povo de Deus, que é constituído como povo consagrado a Deus e por Deus enviado para o anúncio do Evangelho que salva. Os membros do povo de Deus estão inebriados e assinalados pelo Espírito e chamados à santidade. Em particular, o Espírito revela-nos e nos comunica a vocação fundamental que o Pai desde a eternidade dirige a todos. A vocação a ser santos e imaculados na sua presença na caridade, em virtude da predestinação para sermos seus filhos adotivos por obra de Jesus Cristo. Revelando e comunicando-nos esta vocação, o Espírito se torna em nós princípio e garantia da sua própria realização. Ele, o Espírito do Filho, conforma-nos a Jesus Cristo e nos torna participantes da sua vida filial, ou seja, do seu amor ao Pai e aos irmãos. Se vivemos do Espírito, caminhemos segundo o Espírito. Com estas palavras, o apóstolo Paulo recorda-nos que a existência cristã é vida espiritual, quer dizer, vida animada e guiada pelo Espírito em ordem à santidade e à perfeição da caridade. A afirmação do concílio: Todos os fiéis de qualquer estado ou condição são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade, encontra particular aplicação no caso dos presbíteros. Estes são chamados não só enquanto batizados, mas também e especificamente enquanto presbíteros, ou seja, por um título novo e de um modo original derivado do sacramento da ordem. Acerca da vida espiritual dos presbíteros e do dom e responsabilidade de serem santos, oferece-nos o decreto conciliar sobre o ministério e a vida sacerdotal uma síntese rica e estimulante. Pelo sacramento da ordem, os presbíteros são configurados a Cristo sacerdote como ministros da cabeça para a construção e edificação do seu corpo, que é a Igreja, na qualidade de colaboradores da ordem episcopal. Já desde a consagração do batismo, receberam, tal como todos os fiéis, o sinal e o dom de tão insigne vocação e graça, para que, mesmo na fraqueza da condição humana, possam e devam alcançar a perfeição, segundo quanto foi dito pelo Senhor: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mas os sacerdotes são especialmente obrigados a buscar esta perfeição, visto que, consagrados de modo particular a Deus pela recepção da ordem, se tornaram instrumentos vivos do sacerdócio eterno de Cristo, a fim de prosseguirem no tempo a sua obra admirável que restaurou com divina eficácia a humanidade inteira. Dado, portanto, que cada sacerdote, no mundo que lhe é próprio, age em nome na pessoa do próprio Cristo, ele usufrui também de uma graça especial, em virtude da qual, enquanto se encontra ao serviço das pessoas que lhe foram confiadas e de todo o povo de Deus, possa alcançar de maneira mais conveniente a perfeição daquele de quem é representante e cure a debilidade humana da carne, a santidade daquele que por nós se fez pontífice, santo, inocente, separado dos pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.